A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, o nosso programa Universidade Multicamp. Hoje, em nossos estúdios improvisados, eu tenho a grata satisfação de receber a minha companheira de instituto, a professora doutora Ana Margarida Camargo, atualmente na coordenação do curso de licenciatura em música da UFPA. Professora Ana Margarida, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação até chegar na UFPA.
Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito cara para mim poder ter esse canal com a universidade. Bem, eu tenho doutorado em educação musical pela Universidade Federal da Bahia em 2009. Também sou formada em musicologia pela Universidade de São Paulo em 2003. Além disso, a minha formação de graduação foi no primeiro curso ou na primeira turma da UEPA, ligada à música, porque na época era educação artística com habilitação em música, então eu faço parte dessa primeira turma. Além disso, a minha formação específica em música está ligada a muitos anos de conservatório. Eu fiz curso técnico em piano e depois também em percussão erudita. Isso me levou a participar por quase 10 anos do grupo de percussão da Fundação Carlos Gomes.
E esse grupo existe ainda?
Esse grupo ainda existe, já numa nova geração, com novos dirigentes.
Numa nova configuração.
Isso. Só que, na época, eu participei do grupo ainda recente. E quando, na década de 80, por volta de 88, 89, quando foi iniciada a Fundação Carlos Gomes, com a Glória Caputo, e que se adquiriram instrumentos tanto de música antiga, de grupo de música antiga, de percussão. Então, era uma novidade, uma efervescência muito grande aqui em Belém. Inclusive, início dos festivais de música internacional.
E me conte uma coisa, como é que eram essas participações, essas atuações desse primeiro grupo da UEPA? Quem tocava, o que tocava, para quem se tocava?
Quer dizer, não era o grupo da UEPA. A UEPA foi onde eu me formei em Educação Artística com habilitação em música. A minha formação específica na linguagem musical como instrumentista eu fiz no Conservatório Carlos Gomes.
Ah, sim.
Certo? E ao estudar percussão, isso me levou a uma atuação profissional no grupo de percussão erudita e também participando da orquestra, dos festivais, né? Eu considero isso, assim, uma experiência relevante em termos de prática musical na minha vida.
Ser percussionista nessa época, mulher, era uma novidade.
Era uma grande novidade, mas nós tínhamos várias percussionistas no grupo, né? E tivemos também alguns regentes. O primeiro regente, que foi quem formou o grupo, é oriundo da turma do PIAP, que foi formada pelo americano John Bowdler, na Unesp. Então, ele veio para cá, para Belém, trouxe seus instrumentos, primeiramente, particulares, marimba, xilofone, e depois, com o evento da Fundação Carlos Gomes, a professora Glória Caputo adquiriu um instrumental para o grupo de percussão, e aí ganhou cada vez mais força, né?
E o que, que se tocava, professora?
Bom, na percussão erudita, a gente toca tanto o naipe de teclados, o naipe de peles, né? Então você experimenta de todos os instrumentos, né?
E o resultado sonoro?
Ai, é muito bonito. E hoje nós temos um grupo, e isso se expandiu aqui em Belém, nós temos muitos bons músicos, né? Aqui, jovens, o grupo de percussão hoje tem uma projeção internacional da Fundação Carlos Gomes.
Voltando ainda a falar sobre a sua formação, discorra um pouquinho sobre a sua formação no mestrado. O que é que se pesquisou? Em que é que foi esse estudo específico?
Ah, engraçado. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário. A minha formação na área de música, ela foi se adequando às oportunidades que iam chegando para mim aqui em Belém. Porque, como eu casei muito jovem, com 20 anos, então eu fiz uma interrupção, digamos assim, de 7 anos dos meus estudos, né? Então, na época em que eu retomei os meus estudos, havia um empenho, por exemplo, político da professora Lia Braga em qualificar os professores aqui de Belém na área de música. Então eu me beneficiei muito disso. Foi a época em que houve um Minter com a USP, então eu sou da primeira turma do Minter, desse convênio com a USP, que era em musicologia. E na segunda ocasião foi o Dinter com a Universidade Federal da Bahia, que eu também me beneficiei com isso, né? A própria graduação que eu fiz na UEPA tinha também o empenho da professora Lia Braga, que é uma figura de destaque na nossa área em termos de política de qualificação dos docentes na área de música aqui.
E musicologia na USP, como é que foi isso?
Então, a musicologia na USP, a minha abordagem foi sobre o conceito de miniatura musical. Esse interesse veio de um dos módulos que nós tivemos com o pianista José Eduardo Martins, no qual nós escutamos muitas músicas, e ele trouxe uma coletânea muito interessante de 36 histórias infantis sonorizadas de um compositor português chamado Francisco de Lacerda, e dentro do estilo do impressionismo. Então eu fiquei tão interessada naquela coletânea, e eu fui pesquisar, digamos assim, o conceito, tentar abstrair um conceito de miniatura musical a partir da análise musical dessas coletâneas, né? Eu me encantei muito com a obra e cheguei na minha dissertação de mestrado a levantar um conceito sobre isso.
Dá para resumir, falar brevemente sobre isso?
Na verdade, a miniatura, ela é uma peça musical que é curta, né? É uma pequena peça. Só que o que caracteriza a miniatura não é somente o aspecto cronológico, a duração curta, mas as estratégias que o compositor usa para ele poder dizer algo naquele espaço de tempo tão curtinho. Por exemplo...
Mas são peças super elaboradas.
São peças super elaboradas e assim... Na verdade, cada compositor ele tem o seu estilo composicional. No caso do Francisco de Lacerda, o que caracteriza bastante uma miniatura é, por exemplo, um título e, eventualmente, são peças que elas também têm letras. Então, a referência extra-musical, ela ajuda a você perceber a sugestão musical ou a sonorização que está sugerida. Então, isso é um aspecto muito relevante na miniatura. Por exemplo, o Satie, o Eric Satie, ele também tem esportes e divertimentos que são como se fossem postais da França de hábitos urbanos. Então, você tem o tênis, você tem o esqui, ou melhor, a lancha, né? O balanço. Então, ele quis explorar cenas urbanas da época dele. Não é? Tem letra.
Como se fosse uma exposição.
Como se fossem quadros de uma exposição.
Do Mussorgsky.
Né? Então, sempre essa referência extra-musical, ela ajuda o compositor a sugerir sonoramente. No caso do Francisco de Lacerda, você observa o seguinte, que ele usa acordes de sétima, que tem uma indefinição harmônica ou uma ambiguidade harmônica, para ele não precisar fechar, por exemplo, frases.
De uma forma tradicional.
Sintaticamente, você não tem marcos textuais definidos. Então, a peça ela pode finalizar, mas não acabar. Então, isso é um traço da sugestão e um traço de você poder dar uma elaboração sonora no sentido de que a peça está sempre como se ela estivesse em desenvolvimento. Ela não tem muito aquele caráter discursivo de início, meio e fim.
Que então, é uma tradição que já foi começada com Debussy, que foi levada ao extremo praticamente com Satie.
Isso.
E no doutorado, professora, como é que foi? Mudou radicalmente. A Bahia é uma referência na área de artes, de música. Como é que foi a sua incursão por lá?
Então, enquanto eu estava na UFPA, durante 10 anos antes de chegar no doutorado da Bahia, eu trabalhei muito com o ensino coletivo de instrumento musical.
E como é que é isso? Trocando em miúdos.
Bom, isso surgiu de uma necessidade do próprio curso que eu lecionava, né? O curso de educação artística, em que você precisava dar aula para muita gente, aula de prática instrumental piano. E
tínhamos poucos pianos e tínhamos poucos professores de piano. Então, a solução era você reunir vários alunos em torno de um piano e dando aula como se fosse assim num rodízio. O primeiro programa e metodologia que nós montamos lá para dar essa aula coletiva, eu fiz justamente com a professora Valéria Marques. Eu e ela, e também depois a professora Cristina Mamiltaki, fomos os professores de prática instrumental durante muito tempo no curso. Eu me dediquei mais a essa atividade, eu repliquei esta experiência na Universidade Federal da Bahia, no doutorado de educação musical, mas com ênfase na pedagogia do piano.
Quem te orientou lá?
Professora Diana Santiago. Então, a própria professora Diana Santiago dizia para mim que esse formato que eu trabalho, embora eu chamasse piano em grupo, era um formato muito diferente daquele piano em grupo que você vê nas universidades americanas. Porque nas universidades americanas você tem uma sala com vários pianos e um professor orientando. E você tem material didático desenvolvido para aquele fim, como se fosse uma orquestra de pianos. E o que se pretende em termos de aprendizado no piano, em grupo, é você adquirir as habilidades funcionais. Você conhecer escalas, acordes, intervalos, para você poder estudar outras matérias, outras disciplinas. Então, é um caráter muito funcional. A forma como eu trabalhava não era esta. A forma que eu trabalhava, a própria disposição na sala era um instrumento acústico, o piano, e os alunos com propostas de execução e sempre em discussão musical uns sobre a execução do outro, dos outros. Né? E nós tínhamos atividades tanto de leitura, de composição, de arranjo e orientações técnicas de estudo. Isso deu muito certo na Bahia, inclusive, porque o perfil da turma da Bahia não era como o daqui. O daqui era a formação de professores. E lá na Bahia nós tínhamos alunos de vários cursos. De composição, de instrumento, de regência e da própria educação musical.
Muito bem. Hoje eu estou conversando com a professora doutora Ana Margarida Lins Leal de Camargo, que é a atual coordenadora do curso de licenciatura em música na UFPA. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo. Mas continue conectado, nós voltamos já já. Esta é a Rádio Web, UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, a nossa professora do curso de música da UFPA, vinculada ao Instituto de Ciências da Arte, a professora doutora Ana Margarida Lins Leal de Camargo, um nome super pomposo. Em pauta, o curso de licenciatura em música. Professora, como é que é esse curso? Quem o frequenta? Como é que se trabalha? O que é que se ensina? Como é que ele está estruturado? Muitas, muitas perguntas para a senhora falar à vontade.
Bem, atualmente o curso de licenciatura em música, ele forma professores para o ensino básico. Esse é o objetivo primeiro do curso. Né? Anteriormente, ele tinha uma estrutura de curso de educação artística com habilitação em música. Depois que houve a transformação estrutural da universidade, que nós passamos para ter institutos. Agora fazemos parte do Instituto. Antes éramos do Centro de Letras e Artes, agora somos do Instituto de Ciências da Arte e fazemos parte da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, da IMUFPA. Muito bem. O curso existe há 20 anos. Um pouquinho mais. Eu estou há 20 anos no curso. O curso é desde 1991. E a minha história como professora se confunde um pouco com a história do curso. Porque quando eu entrei, havia dois professores efetivos. E depois, com a entrada minha e de mais dois colegas, nós passamos muito tempo sendo apenas cinco professores no curso. Hoje, nós somos EMUFPA e a universidade nos olha como um corpo docente de 50 professores. Mas, na verdade, 9 apenas desses professores são da carreira do ensino superior. Bem, por que eu estou me reportando a isso? Porque essa redução do número de professores na graduação, ela sempre impactou muito na produção nossa dentro do curso. E também a formação desse corpo docente, ela é um pouco difusa em relação ao que o curso é. Nós somos um curso que formamos professores e temos professores bacharéis e professores licenciados e poucos professores fazem parte do núcleo pedagógico.
Então me conte para o nosso ouvinte, quais são essas diferenciações na prática, em que atua um profissional e o outro profissional com formação específica?
Pois é, por exemplo, o grande contingente de pesquisa que o nosso curso produz hoje está mais vinculado à área da etnomusicologia, por via das pesquisadoras Sônia Achada e Lilian Cohen, do que propriamente na área da educação musical. Isso eu acho uma contradição. Se bem que agora, com o projeto Papim, da professora Cristina Mami, abriu-se uma frente maior de atuação de projetos e pesquisas e artigos escritos por ela, pela professora Valéria e pela professora Ana Luísa, na área da educação musical. Mas sempre foi difícil achar esse contorno da licenciatura em termos de produção dentro do curso. Bem, antes do curso ser de licenciatura em música, nós sempre tivemos a intenção de que ele formasse primeiramente um músico voltado para uma ampla atuação no mercado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu e a professora Valéria, quando éramos gestoras há uns 10 anos atrás, pretendíamos como um grande projeto para o nosso curso, era do estúdio de gravação do curso de música.
E em que pé que está isso?
Isso
perdeu-se.
É, perdeu-se. Quer dizer, com o novo prédio nós estamos cuidando, e o reitor está se mostrando interessado nesse sentido, em colocar esse projeto de novo em ação, até porque nós temos atualmente um professor, Felipe Leitão, que está fazendo pós-graduação nos Estados Unidos e que é dessa área específica de estúdio, gravação, tratamento de som e tudo mais.
Qual que é o perfil do aluno que chega nesse curso? O que que forma esse curso?
O perfil do aluno é muito assim, o músico popular, muita gente de igrejas evangélicas. Antigamente nós tínhamos muito militares também, de bandas. Isso ainda tem, mas em número menor do que já foi.
Na UEP era muito mais.
É.
A tradição da UEP em relação a isso é muito maior.
Isso, isso. Então, hoje, quando eu comparo as turmas que eu recebo hoje, porque eu sou a professora que pego a primeira turma logo ao entrar, a percepção 1, que é a atividade que eu desenvolvo lá com eles, é como se fosse uma introdução à linguagem musical. Então, o que que a gente vê? Vem muitos alunos que são músicos práticos, né? Candidatos que são músicos práticos. E aí você tem que fazer uma negociação com esse conhecimento que eles têm, com o conhecimento estruturado, formal, que você possui. Isso traz alguns desafios para o professor, porque o professor ele precisa se atualizar em termos dos meios que esses alunos conhecem, como eles chegaram nessa música, como eles chegam a fazer a sua prática musical para estabelecer um diálogo inicial. Só que isso também traz um outro problema. Eu acho que existe hoje, como assim, uma característica do jovem, um certo imediatismo e que, embora esse conhecimento que ele traga seja potencialmente importantíssimo para a gente aprofundar um diálogo, às vezes o formalismo necessário que a música exige incomoda um pouco. Porque os alunos, eles aprendem através do ouvir, imitar. Eles acabam criando estratégias de fazer a sua música e isso às vezes fica limitado. Então, quando você quer expandir isso através de uma, digamos assim, de um domínio de conhecimento musical que vai exigir mais aprofundamento, mais dedicação, eu acho que isso é um pouco ainda evitado. Não por todos, mas eu acho que isso existe bastante.
Claro que o curso tem um programa prévio, pedagógico, e há um desenho curricular.
Sim.
Esse desenho curricular satisfaz docentes e discentes?
Há pouco tempo nós tivemos um pedido de uma turma que eles queriam assim, que a abordagem daquela turma de instrumento não fosse tão exigente, porque eles não vão ser instrumentistas, eles vão ser educadores musicais. Então eu acho que não é muito um consenso a concepção do curso na cabeça de todos. E a metodologia também de ensino, eu acho que hoje você aprende muito em comunidades de aprendizagem, em situações que você coloca para o outro como desafios para ele se engajar na aprendizagem, construir seu próprio conhecimento. Isso depende da ressignificação que cada professor vai fazer sobre o que ele conhece, né, da forma como ele aprendeu, para reformular maneiras de instigar a aprender. Porque você vê que os alunos, eles estão muito acostumados a ir atrás do interesse deles, mas nem sempre eles aceitam a provocação que o professor coloca como na condição de orientador daquele conhecimento que eles precisam ter.
Muito bem, agora uma pergunta capciosa. Claro. Sim. Que os professores que trabalham lá têm uma formação, normalmente uma profissionalização tradicional,
sim,
com um repertório normalmente clássico, eles vêm de uma formação clássica. O que é que se ensina esse repertório clássico e como é que eles transitam pelas nuances da modernidade? As diversas ramificações que tanto a música eletrônica, sem enveredar pela etnomusicologia que prevê tudo isso, mas de uma forma geral.
Nós temos lá muitos bons professores. Nós temos um professor atualmente que ele é da área do jazz. É um professor substituto que está lá. Pena que o contrato é tão efêmero, não é? Nós gostamos muito do trabalho dele, é professor Robenari, ele é um jazzista atuante. Então, por exemplo, os alunos esperam muito a linguagem harmônica na abordagem da metodologia. Isso tem acontecido. Eu não vejo muito uma visão tradicionalista nossa de formação lá, não. Eu vejo que a exigência de aprendizagem musical seja num repertório mais
eclético,
histórico
também,
ou mais atual, ela não vai dispensar que você se dedique ao estudo. Então, eu acho que a área da música é uma área muito disciplinar, porque ela, se você não estudar e você não fizer determinados, por exemplo, se você não dominar, digamos assim, escalas, você não vai fazer um improviso. Então, você vai ter que estudar aquilo. E eu percebo que os alunos tem uma expectativa de que, como a música é algo maravilhoso, que emociona, parece como se ela acontecesse de uma magia. E ela não acontece de uma magia, ela é uma área de conhecimento em que você tem que investir objetivamente. E não acho não que os nossos professores tenham um direcionamento muito tradicional.
Quais são os instrumentos que são, tem professores específicos?
Nós temos teclado, laboratório de teclado, né? Em aulas coletivas, violão, flauta doce, temos percussão e temos, mas não a percussão erudita, percussão popular, instrumentos populares de percussão, nós temos lá, e também o canto coral. Então são essas as práticas musicais que os alunos têm. E aí isso é envolvido com discussões pedagógicas, né, e didático-pedagógicas e também históricas.
E a história da música e a harmonização, o processo de formação de orquestra e cameratas, de canto lírico, como é que é visto isso lá?
Pois é, essa parte de orquestra, os alunos não têm lá especificamente. Eles têm, por exemplo, aula de regência. Tanto eles têm com a professora Cristina Otaque, mais específico para coro, como eles também têm tido uma boa experiência pela aproximação com o curso técnico, as turmas têm tido aulas com o professor Miguel Campos Neto, e que ele leva os alunos para assistirem aos ensaios da orquestra e também para eles regerem. Então, essa experiência assim, é fantástica, a gente vê que os alunos se empolgam muito com ela. O que a gente tenta discutir em termos de apreciação musical tenta se aproximar dessa prática, dessa experiência prática dos alunos. É assim que temos buscado trabalhar.
Qual que é o resultado em termos de repertório? O que é que se toca lá, dando exemplos práticos? Por que é que os alunos se interessam? O que é que os professores recomendam?
Então, nós não pensamos muito em termos de repertório, porque a formação não é a formação do instrumentista, é uma habilidade instrumental voltada para a atuação pedagógica. Então, isso faz com que, por exemplo, as aulas de flauta doce, você aprenda a tocar pequenas canções infantis, estruturas mais simples, né? As aulas de teclado, que elas sejam conhecimento de estruturas, de encadeamentos, de acordes que vão auxiliar ou embasar o canto.
Harmonizações.
Harmonizações, né? E criações também, porque a gente gosta muito de criações, de trabalhar com essa atividade de criação. A mesma coisa para o violão. Isso não exclui a possibilidade de um aluno querendo, por exemplo, tocar uma peça escrita para um determinado instrumento, na linguagem instrumental mesmo de escrita, que não que seja só a harmonização, ele não venha fazer, ele pode fazer também.
Professora, alguma coisa que eu não tenha perguntado e a senhora queira acrescentar, a senhora tem 30 segundos para suas palavras finais.
Bem, eu acho que o nosso curso de licenciatura em música, ele ganharia muito se ele se expandisse o corpo docente e que o professor se sentisse mais livre para estar atuando onde é mais próprio o seu lugar, porque às vezes como a demanda do curso nos faz ocupar determinadas atividades que são necessárias, mas não necessariamente é aquela que é do nosso maior domínio, digamos. Você sabe que na música tem muitas sub-áreas, não é? Então, eu prefiro dar aula prática de piano, por exemplo, do piano em aulas coletivas, que foi a minha formação. Enfim, eu acho que o curso ganharia muito se nós tivéssemos um corpo docente mais extenso, que ele pudesse com mais tranquilidade fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu acho que nós nos afirmaríamos melhor como curso.
Eu queria de coração agradecer a participação da professora Ana Margarida em nosso programa. Queremos também agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões, críticas, comentários, envie um e-mail para radioweb@ufpa.com.br ou telefonando para 3201-7768. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA e teve, nesta edição, apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e montagem de João Nilo, supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosana Steinbrenner. Lembramos que os programas da Rádio Web estão disponíveis em nosso banco de dados. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.